Olá, meninos, meninas e jovens adultos também.
Meninas.
E meninas. E jovens adultos também. Adultos. É, estamos aqui de volta para mais um episódio do Siriru Pauk. Siriru Pauk. Rodrigo tá super animado aqui. Siruru!
Meu cu!
É, hoje temos um episódio especial. Acho que é a primeira vez que a gente faz uma dupla. Do podcast. Voltamos com as duplas. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma série que voltou recentemente, já tá na terceira temporada. E teve uma coisa que pouquíssimas séries fazem, é um esquema completamente diferente. É, falar sobre The Crown, que pra quem não sabe é uma série da Netflix criada pelo Peter Morgan. Que acho que a melhor palavra que eu posso descrever, a melhor expressão que eu posso descrever é o entusiasta da monarquia. E ele criou essa série pra falar sobre a história da era elizabetana, né? Da Elizabeth II, da história dela desde quando ela começou, desde quando o pai dela era rei e aí faleceu e ela teve que assumir desde muito cedo, até os anos recentes, que ainda não chegamos lá, mas chegaremos, né? Passando por todo o momento do casamento, os problemas com a família, a irmã, a questão da Diana, a Margaret Thatcher, etc, etc, etc. Pra quem conhece a política britânica, está bem familiarizado. A gente vai falar especificamente mais da terceira temporada, mas lembrar que a série, ela começou com... Eu já tô falando, né?
É, já se foi introduzido, já foi.
Eu já tô aqui, tipo...
Você jogou de cabeça.
É, sim, estamos eu e Rodrigo aqui hoje. Rodrigo Deveras.
Deveríssima.
Isso, arroba Victor Moura com dois As. E somos o Sururu Pauk nas redes sociais, Instagram e Twitter. E vamos... Estamos disponíveis em qualquer plataforma de streaming aí, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e o que mais vocês quiserem procurar. Procura na internet que acha o nosso nome, Sururu Pauk.
Pocô.
Tá. Então vamos lá, dando início agora, finalmente. Como eu estava dizendo, a série, ela estabeleceu uma proposta desde o seu começo de que a cada 2 anos eles mudariam o elenco para um elenco mais velho, avançando os anos, e eles passariam 2 décadas em cada 2 temporadas, não é isso?
É, eu acho que tipo, essa temporada é virada dos anos 70 para os 70. A temporada anterior devia ter sido uns 15 anos, 20 anos antes. Porque é mais ou menos a época que a Elizabeth estava assumindo o trono. Então é mais ou menos isso. É porque a primeira temporada já começa ela jovem, com o pai teve que assumir todo aquele rolo, porque ele não era o primogênito, mas o primogênito, que era o irmão dele, queria se casar com a divorciada e deu babado. Acho que isso foi bem logo após o fim da Segunda Guerra Mundial também. Aí tem a figura do Churchill, então tem várias figuras históricas assim, que com certeza você já ouviu falar na época do ensino médio, fundamental, que marcaram muito história. E meio que é muito engraçado, é a Casa Windsor, né? Essa casa Windsor deles. Que eles são uma linhagem nova de realeza, eu acho que começa com o avô da Elizabeth, se eu não me engano, essa linhagem. E daí, tipo, eles meio que vão sempre tendo os problemas. Então, a partir do momento que o avô dela morre, era pra assumir o tio. Aí o tio assume, sendo que ele era aquela figura carismática, porém problemática, pra ser herdeiro. E tem até todo um contexto que ele tinha, na época, alguns contatos com os nazistas, e que ele era meio que a favor do governo alemão. E que no momento da abdicação ele chegou até a flertar uma possibilidade de ter algum tipo de golpe lá por ele. E aí assume o pai da Elizabeth, que não tinha a menor noção de que teria que assumir o trono. Ele era o segundo irmão, então ele era o segundo da sucessão. Ele tava só tipo, meu irmão vai assumir, vai casar, vai ter os filhos dele vão ser herdeiros, e é isso. E até então tinha tido 2 filhas mulheres. Ele não chegou a ter um terceiro filho, porque pela linhagem britânica, se ele tivesse um terceiro filho homem, aquele filho homem seria sucessor. Eu não sei se alguma das mulheres assumiria por um tempo até o mais novo assumir maioridade, mas era isso. Mas como ele e a mulher estavam já mais velhos, não tinham tido nenhum filho num período de muito tempo, aí a Margaret meio que é colocada realmente como a sucessora. Daí...
Margaret, é... não.
Ah, não, Margaret não, sou com a Lily Betts. Lily Betts, adoro esse apelido. A Margaret, quem dera a Margaret fosse. Mas aí o outro B.O. é que o pai dela teve um problema de pulmão, eu não sei dizer agora se na época já foi algo diagnosticado como um câncer, eu não lembro agora. Mas que ele tossia muito. Que, e quem conhece o filme ganhador de Oscar, O Discurso do Rei é a história do pai da Elizabeth.
Exato.
Então é o mesmo rei, ele também tinha esse problema de dicção e foi bem babado na época, porque foi justamente na época da Segunda Guerra. Você tinha o Churchill, que era aquele orador muito forte, onde as frases dele são marcadas até hoje historicamente. Então foi bem babado, porque era uma época que a coroa já tinha... perdido essa centralidade, né, do poder lá na Grã-Bretanha, mas sempre teve essa força, pelo menos de imagem, de tipo, de ser a linhagem tradicional de poder britânico, a imagem que reflete a união daquele povo, e a época ainda tinha mais força até do que tem, por exemplo, hoje em dia. A modernidade só fez com que cada vez mais a coroa ficasse mais obsoleta no sentido político, mas ainda vívida no sentido realmente social, né, de integração lá do povo britânico. E aí Elizabeth é obrigada a assumir, acho que na casa dos 20 anos ainda, a coroa, porque o pai dela falece. Então é outro babado, porque isso gera toda uma situação de conflito dela com o marido, que é o príncipe Philip, porque ele não vira rei, né? Porque ele não é da linhagem, ele não faz parte ali das linhagens de sucessão da Grã-Bretanha, ele é um príncipe da Grécia. É muito interessante, quem gosta de história vai gostar muito, porque é tudo esses intricados, né?
Sim, ele tem até um arranjo, inclusive, pro livro A Lorde de Edinburgh, pra poder que ele possa casar com ela, mas ele não tem sucessão real. Então tem até um questionamento que eu acho que no meio da temporada, não sei qual temporada, que ele fala... acho que é essa temporada, que ele pergunta, ela é rainha, mas você não é chamado de rei.
Não, e na terceira tem isso.
Que ele não tem a sucessão real, mas ele teve um arranjo pra ele ele se tornar Lorde de Edimburgo, pra que ele pudesse casar com ela. Então, mas como ele não tem a sucessão real, ele não pode ser rei. Ele é apenas o marido dela, que é a rainha. Então é bem interessante essa dinâmica dentro da série, porque por mais que não exista um falar sobre feminismo, mas é muito latente essa visão do Philip não entender que ela, como sendo rainha, ela é soberana a ele. Ele ainda acredita, no primeiro temporada eles debatem muito isso, que ele acredita que por ser marido, ela ainda tem que obedecer a ele.
A primeira temporada basicamente é a questão dela se tornar rainha, então todos os conflitos, e a questão do Philip entender esse papel dele. E daí tem até um momento que ela acha que coroa ele como príncipe de alguma coisa para que ele tenha mais direitos. Tem outro momento que ele quer que ela assuma o sobrenome dele, ela diz que vai fazer porque é o marido dela, que ela prometeu no casamento que ela ia ser fiel e obedecer. Porém, ela não pode assumir o sobrenome porque, tipo, ela é da linhagem principal. E os filhos também não podem porque, tipo, se eu não me engano, acho que a mulher pode assumir, a filha mulher. Mas, tipo, o Charles, por exemplo, que é da linhagem, que é o primeiro, que é o que vai assumir, ele não assume o nome dele. Ele assume o sobrenome da mãe porque ele é a linhagem que vai continuar a assumir o trono. Então, tem todas essas viadagens e acho que é o que pontua o personagem que era feito pela Claire Foy na primeira temporada. Isso. Que é tipo esse jogo dela saber lidar. Ela tem muito poder, de certa forma, ao mesmo tempo que muito poder prático ela não tem. Tem muito The Crown, muito perfeito, porque a coroa ela é citada várias vezes. Eu acho que a coroa é o personagem, vamos dizer, principal da série, porque todos os protocolos... Você tem a figura dos conselheiros, que eu não vou lembrar o nome, tem um principal que tem um bigodinho, que é desde quando a Elizabeth é mais nova, que ele sempre fala do tipo, você tá fazendo isso pela coroa, você tem que isso pela coroa. E existe esse conchave também com a situação política. Então, a Inglaterra, né, é uma monarquia parlamentarista, então eles têm um parlamento, né, esse parlamento escolhe o primeiro-ministro, o parlamento é votado de acordo com eleições, porém eles entre si votam o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro tem uma relação com a coroa que é meio que uma relação de é uma valsa ali, é tudo bem demarcado. Isso. E daí, tipo, você vê isso, o Churchill na primeira temporada, que ele assume durante aquele período de guerra.
Pós-guerra.
E da, ele já tinha assumido antes, se eu não me engano, mas aí ele volta por causa da guerra, se eu não me engano também. Ou é, ele assume na guerra e depois volta no pós-guerra. E ele é uma figura, tipo, controversa, porque ele é polêmico, ele tem uma posição política muito forte. E ele age meio como, não um tutor da Elizabeth, mas, tipo, é no momento que a Elizabeth tá assumindo. Então ela vê nele uma figura meio paternalista, porque ela perde o pai muito cedo, o pai não consegue.
E ele era o primeiro ministro do pai dela, né?
Sim, é. Porque, se eu não me engano, é isso. Ele foi com o pai dela na época da guerra, aí outro ministro assume, aí acho que tem algum tipo de crise e ele retorna novamente. Isso. É uma coisa meio Getúlio Vargas.
Exatamente.
Estado Novo, kkk. Mas, enfim, e aí ele assume essa figura com ela e você vai vendo como é que são essas relações de poder. Então, o primeiro-ministro, ele tem o poder mais prático, né? Ele é que toma as decisões, ele é quem fala realmente pelo país, com as relações externas. Porém, a coroa sempre tá ali ou para fazer um jogo de público, de tipo, de unir a nação. Então, quando precisa da Elizabeth para fazer algum evento, para receber pessoas de fora. Então, é meio como se fosse literalmente a joia da coroa da monarquia parlamentarista. E também, às vezes, em questões externas, né? Então, quando precisa lidar com outros impérios. Então, tem um momento em que a Elizabeth comenta sobre a Rússia, e a Rússia já tinha passado por esse período de revolução como império. E ela comenta como um império muito antigo, e a relação da família deles. Então, tipo, a época da Primeira Guerra Mundial, isso vê muito, que o Tsar era primo do rei da Inglaterra, que era primo do rei da França, que era primo do rei de não sei aonde. Então, era muito, essas relações eram muito próximas. Então, a Inglaterra sempre é um país, acho que é exemplo de conservador, né? Todo mundo até fala conservador britânico, porque é o cerne do conservadorismo, acho que a Inglaterra é onde nasceu a Revolução Industrial, é onde os principais escritores, pensadores liberais estão por lá. Então, eles têm essa ideia muito de tradicionalidade. Então, tradição sempre vai ser algo que está pautado na série. E como as novas gerações e as revoluções que vão acontecendo vão batendo de frente com essa questão da tradição britânica e principalmente da coroa. Eu acho que é basicamente isso. Aí a gente tem os outros personagens que vão, são os coadjuvantes que sempre vão dando uma cereja do bolo, né? Que a Margaret, que eu acho uma personagem muito maravilhosa, que é a irmã mais nova da Elizabeth, né? Que ela é aquela irmã que nasceu para brilhar. Porém, é meio que ela vive um paradoxo. Então, tipo, ela é o tipo de pessoa que realmente, se tivesse liderança, seria meio complicado. Porque ela gosta de vida boêmia, ela gosta de viver a vida dela sem muitas amarras, mas ao mesmo tempo ela gosta do luxo e ela gosta da atenção, que é ser da realeza. E ela sempre fica com aquela coisa de, tipo, em volta dela de... se eu fosse rainha, o que eu poderia estar fazendo diferente? Como seria melhor do que a minha irmã? E a própria Elizabeth tem essa relação com ela também, do tipo, ela sabe que a irmã dela é muito mais vívida, vamos dizer assim. Seria no sentido de uma rainha bem mais carismática do que ela. E a Elizabeth sofre muito com isso, porque a Elizabeth é muito introvertida, é meio fria. Então, todo esse processo dela de se tornar uma rainha palatável para o povo, tendo a figura da irmã, também é algo bastante complexo, assim.
Tem vários. Eu acho que tem vários plots em várias mais de uma temporada que eles dialogam com isso, sobre a irmã que perfeita, que queria ser rainha e que tem tudo pra. Assim, na cabeça dela, ela se imagina rainha, que seria uma melhor rainha do que a Elizabeth. E a Elizabeth não sabendo ser rainha e, não e também tendo que lidar com a irmã dela sendo melhor na posição dela do que ela. E muitas vezes eles fazem um discurso de que, tipo, a Margaret é melhor, tipo, publicamente, ela é mais carismática, ela consegue lidar com eventos melhor do que você, mas, assim, você é a mais centrada nas decisões políticas, você é que tem a posicionamento mais correto. Então a série brinca com isso bastante, desde a da primeira temporada com a Vanessa Kirby. Inclusive, maravilhosa, espero que ela continue fazendo outros trabalhos, porque eu acho o trabalho dela na primeira e segunda temporada, assim, incrível. O episódio que ela faz o porta-retrato nu, eu acho sensacional.
Ah,
é muito bom. Inclusive, ela ganhou o BAFTA por esse papel. A série ganhou vários prêmios, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Emmy, a Claire Foy ganhou o Emmy, o John Lithgow, que faz o Churchill, ganhou o Emmy. Ganhou o Emmy? Acho que sim, ganhou o Emmy. E E aí agora, depois de 2 décadas com esses personagens, a gente entra na nova leva de atores, né? Que essa era eles vão abordar já o surgimento do Príncipe Charles, quando ele conhece a
Camila
e depois a relacionamento dele com a Diana. Terceira e quarta temporada, que são a nova leva de atores, vai abordar tudo isso, inclusive a Margaret Thatcher, eu acho que é dessa
ela, na próxima.
Ela é na próxima?
Isso, é na próxima temporada.
Ah. E aí, então, é uma dinâmica muito interessante, porque a série...
Não, eu ia perguntar se a Thatcher foi a primeira-ministra.
Foi a primeira-ministra mulher, primeiro-ministro. Acho que ela era... É, isso mesmo,
Então assim, é muito interessante como a série vai se renovando, porque esse modelo faz com que a gente acabe, eu pelo menos fiquei muito perdido quando assisti o primeiro episódio, tentando reconhecer tipo os não principais, mas os coadjuvantes, quem eram os personagens assim de imediato. Porque essa mudança traz esse frescor de peças de pessoas, e tentando reconhecer também caricaturas que os outros atores faziam nas outras temporadas e que eles trouxeram pra essa. Eu, por exemplo, achei o Tobias, que faz o Philip, muito igual ao Matt Smith. Eu acho que ele não mudou. Eu acho que ele faz uma cópia do que o Matt Smith fazia nas primeiras temporadas, e ele pegou o personagem e simplesmente tá fazendo uma cópia, o que eu acho também que é uma abordagem muito boa, se você sabe fazer bem feito. Já eu acho que tanto a Helena quanto a Olivia estão fazendo interpretações novas do que seria as personagens mais velhas, com resquícios do que as outras atrizes faziam. E eu acho que tipo os três estão assim excelentes assim no conjunto total. Eu acho que a série tinha esse desafio de tipo mudar isso e tipo não deixar os telespectadores confusos, e eu acho que conseguiu bem. Eu acho que a única coisa que eu me incomodo agora na temporada é que parece tudo muito episódico.
Eu acho que foi uma construção, na verdade, que já na segunda, desde a primeira tinha esse formato meio, aí na segunda foi tomando forma, e nesse terceiro ficou, porque sempre é um episódio, é meio que tipo o início, na segunda principalmente, o início a rainha tinha algum problema com algum familiar ou com o primeiro-ministro e tal. Aí passava tendo problema e no final meio que tem uma lição de moral. Aí no final meio que tem um final feliz, não tão feliz, mas tipo a rainha junta os fatores e ela chega a uma decisão que é a decisão mais pragmática e tal. Tipo, a Margaret, eu acho que no segunda temporada, se não me engano, quer casar com um funcionário lá. Sendo que ele é bem mais velho, tipo, ele se divorcia da primeira mulher, então tem todo aquele problema de ser divorciado. Aí a Elizabeth diz, tá, não se preocupe, quando ele se divorciar depois de um tempo, eu vou dar a bênção pra vocês.
Ela fala que vai fazer isso justamente porque ela tem uma relação meio complicada com a irmã, e ela decide fazer isso de como um agrado, né?
Sendo que é todo um B.O., porque se a Margaret fizer isso, ela vai ter que abdicar dos direitos de princesa, porque, tipo, a lei lá, tipo... que fala sobre isso, meio que coloca que realmente isso é um tipo de situação que não pode acontecer.
Isso.
E aí a Elizabeth fala, ah, mesmo assim eu vou dar minha bênção. Aí o conselheiro fala, mas você é a chefe da igreja, porque pra quem não sabe, pra quem não lembra, houve um, eu esqueci agora, a igreja anglicana, é porque o rei Eduardo, eu não lembro, que é ele queria se casar com mais de uma mulher, que é aquele caso da Ana Bolena.
Ah, sim.
Daí ele rompe com a Igreja Católica Romana, porque ele não podia se separar. Ele manda, acho que guilhotinar a primeira esposa. E no final ele também se separa e manda guilhotinar a Ana Bolena. Eles se casam umas 10 vezes, é menos do que isso. Então, passou a partir daí que o monarca da Inglaterra seria sempre o chefe da igreja também, além de chefe de Estado. Então, não existe separação de igreja e Estado lá na Inglaterra, como existe na maioria das repúblicas, né, como a gente conhece.
Isso.
Então, ela seria uma situação complicada, porque ela estaria traindo uma liturgia, um dogma da igreja, né, que ela é chefe. Então, ela chega no final das contas e diz, Margaret, eu não vou dar essa bênção, não vai rolar. E a Margaret, não, por ser... A Margaret é mimada, de certa forma, ela quer aqueles luxos, ela também não abdica de fazer esse tipo de rompimento com a família e com os privilégios que ela tem. Então ela perde esse amor. Acontece algo parecido também com o próprio Philip, quando eu falei que tipo ele tenta muito ter um status de rei. Ela fala que vai assumir o sobrenome, que os Sirius vão, e no final das contas, através de intervenção do primeiro-ministro, através de intervenção do conselheiro dela, ela chega e fala, olha, não vai rolar mesmo, temos que continuar da forma que estamos.
Exato.
Então meio
tem
que
esse formato de que, por exemplo, a Elizabeth tá aprendendo a ser rainha e aí ela tem umas vontades, umas decisões que na verdade não estão de acordo com, por exemplo, o que a coroa deveria fazer, o que a monarca deve representar. E aí no final o conselheiro vai lá e fala e ela para de agir como uma pessoa e se torna agir como uma coroa. No final das contas é uma lição. E aí tem sempre esse momento dela agir de forma prática, né, pragmática, como você mesmo falou.
Essa terceira temporada tá bem nesse pontinho. Sendo que agora acho que assim, eu vi uma crítica até agora de um site de notícias de TV que falava, assim, teve muita crítica com relação à troca dos personagens, porque muita gente atrelada com, ah, deveria ter uma semelhança física entre as atrizes. Eu achei isso mimimi, porque eu me prendo muito mais à figura de referência da Elizabeth real, e eu fico sempre procurando ver o reflexo de como aquele ator que está assumindo o papel vai fazer aquilo, do que pensar realmente na linha temporal. Do tipo, nossa, a Olivia Colman não tem os mesmos olhos da Clefoy, não é nem um pouco parecido.
Eu acho que é uma questão, pra mim é mais uma questão de atuação. Eu acho que existe uma continuidade de atuação, num trejeito, óbvio que tudo isso vem de direção. Mas eu acho que pra mim é o que mais conta. Foi por isso que eu fiquei muito surpreso com o Tobias, que eu não esperava. Ele tá fazendo um trabalho tão igual ao do Matt Smith, que eu já achava muito bom. E eu achei impressionante que ele fez um trabalho muito bom. Mas eu acho que ambas são muito bem, as duas. Eu tive um pouco de receio com a Helena Bonham Carter, mas eu acho que hoje eu tô bem tranquilo com o trabalho dela.
É, porque sempre medo de ela ficar muito Bellatrix Lestrange. É. Mas enfim, então a segunda temporada basicamente se encaminha nesses conflitos entre principalmente entre a Elizabeth e a Margaret, e a Elizabeth e o Philip. E daí também tem a relação do Philip com os filhos, tem um episódio lá do Príncipe Charles que...
Traição.
Que, tem a traição, que, né, que a nossa a Elizabeth levou umas gai nas viagens. Porque sempre ficava nessa, eu acho muito interessante, sempre os plots, tipo, a Elizabeth fica... Ah, eu preciso fazer alguma coisa pro Philip se sentir bem. Ela manda ele fazer uma viagem com os marinheiros e tal. E daí rola umas putarias que sempre rola entre homens, óbvio, héteros, daquela época principalmente. E isso estoura que nem um escândalo. E daí tenta apagar o nome dele o máximo que pode. Mas aí depois na terceira temporada você vê que tem uma chantagem também no meio desse acontecimento. Tem a Margaret que conhece um outro cara após se desiludir, e esse cara meio que representa um escárnio, ele é debochado com relação à monarquia, e ela se casa com ele, então também tem essa virada de plot dela, então meio que consolida-se ao final da segunda temporada isso. Então a Elizabeth tá mais... A Elizabeth jovem, ela tem um poder impositivo um pouco maior. Pelo menos é isso que tenta se destacar nos momentos que ela se reúne com o primeiro-ministro. Então, tipo, na segunda temporada o Churchill tem que sair, porque ele tá ficando muito doente, mas ela própria já tinha tido momentos meio que de um discurso com o Churchill mais forte, apesar de aprender com ele, e aí assume, se eu não me engano, mais um, dois ministros após. E daí, tipo, ela tendo que conviver com essas trocas, e são ministros que querem sair da sombra do Churchill, então é bem complicado. Mas eu acho que, tipo... A principal mudança para essa terceira, para Olivia Colman, eu assisti 5 episódios até então, é que ela tá assumindo mais a personalidade da Elizabeth, que meio que a gente conhece hoje, vamos dizer, pública. Que é ser uma rainha que não quer estar muito no centro de tudo, é mais realmente introvertida. Eu acho a voz da Olivia Colman, eu não sei se tem um diferencial na hora da série, mas eu acho muito parecido. Eu tava vendo uma reportagem sobre o documentário que aparece nessa terceira temporada, que é um documentário que a família real fez.
Ai, sim.
E eu acho a voz das duas muito parecida, não sei se é só impressão minha. Mas enfim.
Não, eu acho que tem um super trabalho de voz. Eu lembro que eu assisti aquele transmissão de Natal, quando passa na primeira ou segunda temporada, e eu achei, tipo, idêntico, assim. O trabalho de voz delas é muito parecido. Então acho que existe isso aí.
E daí, então, essa terceira temporada vai mostrar meio que a Elizabeth já madura, ela já tem uma personalidade construída enquanto rainha, e ela vai lidar com os mesmos problemas de certa forma, porque assim, a Margaret vai continuar com a mesma personalidade, o Philip também, sendo que eles estão mais velhos. Então o que vai ser o twist agora realmente é a modernidade, tanto enquanto os filhos, que vão ser adicionais agora, principalmente o Charles, que vai trazer todo, desencadear todo outros acontecimentos de polêmicas para a coroa, quanto a realidade externa. Então, o Império Britânico ele está se desfazendo, os anos 70, principalmente, vai ser uma época de 70 e 80, de que muitas colônias da Inglaterra vão realmente desencadear seus processos de independência na África, na Ásia. Então, é o surgimento dos Estados Unidos. Nessa terceira temporada já mostra como os Estados Unidos se tornou realmente a potência que antes era a Inglaterra. E a Inglaterra agora se sente, de certa forma, subordinada aos Estados Unidos em questões de política e econômica. Então, é meio que... Como é que a coroa, que é algo que parece tão empoeirado, tão com cheiro de naftalina, tão século XVIII, como é que ela vai se adaptar a um final de século XX, início de século XXI? Como é que a própria Elizabeth, que também tinha se construído para viver uma situação que era parecida com a do pai, vai viver agora com uma situação que é completamente diferente que nenhum outro monarca da coroa britânica enfrentou antes. Então eu acho que é bem interessante esses pontos que estão sendo colocados. Eu quero destacar muito, muito, muito dois episódios que eu mais gostei, que é o episódio da viagem da Margaret nos Estados Unidos.
Margaret Tolley.
Que ela, incrível, eu vi depois a reportagem mostrando como foi essa viagem realmente. E daí você vê o quanto, eu acho que é uma temporada que vai mostrando que a coroa ainda tem importância. Então, esse episódio da Margaret mostra muito, tipo, o presidente Johnson assume após a morte do Kennedy, que até é um fato que acontece no final da segunda temporada, que a Elizabeth meio que teve um contato com ele, com a Jack Kennedy. Tem um episódio que é muito bom, que é próximo da final da temporada, que é quando a Elizabeth tem... É mais um episódio de vaidade, que é quando ela, tipo, conhece... Tipo, é o momento que o Kennedy assume. No próprio Estados Unidos, isso foi uma coisa... Tipo, o Kennedy, acho que na época, era o mais novo presidente a assumir. Sim, ele e ele era todo modernão, bonito. A Jack Kennedy era um símbolo de moda, entendeu? Tanto é que até quem assiste Mad Men fazendo um adendo tem... o final da primeira temporada, que fala como na época existiam dois tipos de beleza, era a beleza Jack e a beleza Marilyn.
Sim,
então é muito... A Jack tinha marcado e daí eles vão fazer um jantar. Eu agora não tô lembrando se eles vão pros Estados Unidos ou se é na Inglaterra.
Não, é na Inglaterra.
E aí a Jack meio... A Elizabeth recepciona e a Jack depois meio que fala mal da dela própria, da Elizabeth, dizendo que ela era apagada, não sei o que, da coroa, ela tira a onda, e a Elizabeth fica super magoada, e meio que depois ela chega um reencontro, que essa é aquela coisa de ficção, né, que a gente sabe que pode ser bem floreada, e a Jack, ela meio que tem um momento do tipo, ai, eu também sofro, sendo primeira dama e tal, 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 e meio que vira também uma lição de moral. Mas retornando, nesse episódio, o Johnson é o presidente dos Estados Unidos, após ele é o vice do Kennedy, sendo que ele detesta o Kennedy porque ele vivia só. É aquela coisa de vice-presidente americano, né?
Todos.
Ou como vice-presidente brasileiro também. Amarguradíssimo, o Johnson é aquele cara, tipo, eu acho que ele é texano, não sei. Sabe aqueles caras broncos das regiões dos Estados Unidos que hoje votam no Donald Trump em peso?
Sim.
E daí eles precisam de um empréstimo, tipo, depois da guerra, a Inglaterra ficou endividadíssima, né, sofreu pra caralho, só os Estados Unidos que se deu bem, né, no final das contas a gente sabe. E daí assume o primeiro-ministro, que é pela primeira vez em 13 anos do Partido Trabalhista, que é meio que a esquerda britânica. É muito interessante ver essa troca, porque assim, a coroa é bastante conservadora, os ministros até então, Churchill e outros, eram conservadores, e lá assume um primeiro-ministro trabalhista. Então ele tem um alinhamento, ele tem uma certa afinidade com a União Soviética, e tem até surge um plot de será que ele é um espião, será que ele tem algum envolvimento.
Isso.
E aí esse primeiro-ministro disse para a rainha, a gente precisa que os Estados Unidos aprovem o nosso empréstimo. Sendo que aí o Johnson não quer saber de papo, não aceita um convite para ir para a Inglaterra. Ele acha que essa coisa de coroa é frescura, e que eles gostavam muito do Kennedy, e que eles não vão auxiliar, e também tem uma treta lá com o primeiro-ministro, por ele ser trabalhista, e parece que ele toma, eu não lembro agora, mas o primeiro-ministro tem alguma decisão que não agrada politicamente os Estados Unidos. E daí a rainha, e a Margaret sempre fica amargurada porque não tem um papel muito grande, né, nessa questão do poder da coroa, aí a Margaret ia fazer uma viagem para os Estados Unidos, e a rainha fala, olha, vai lá, a gente precisa que você, então, como a sua viagem está fazendo sucesso, isso já depois, né, que ela chega em São Francisco, aí todo mundo, as capas dos jornais dizendo quanto ela é bonita, quanto ela é carismática, ela fala com todo mundo, ela é incrível, aí a Elizabeth fala, ah, vai pra Casa Branca, mas seja bem protocolar e tente fazer com que o Johnson tenha uma boa impressão. E ainda na série aparece ela falando, por favor, seja bem protocolar. É. E assim, a Margaret não é protocolar. Então ela vai lá. Eu não sei se é verdade essa parte. O que eu vi é que ela realmente vai. Ela bebe junto com o presidente, eles cantam, eles dançam e ele fica encantado a tal ponto que ele estabelece uma relação de amizade e ele realmente concede esse valor que a Inglaterra estava precisando. Mas até na série aparece que ela inicia o jantar criticando o Kennedy, dizendo que ele nem era essas coisas todas. E meio que Kennedy na época o corpo nem tinha esfriado direito, né? Então ele ainda era um símbolo, né, de um presidente que faleceu no cargo e tudo mais, foi assassinado.
Sim,
no caso.
Tragédia.
Mas aí tem esse episódio que a Margaret brilha muito, eu acho um episódio muito bem dirigido. E o outro episódio que eu acho incrível também até então, eu vi 5, é o da tragédia de Aberfan. Aberfan?
É, Aberfan.
É. Que tipo, Aberfan. Que assim, foi uma tragédia que lá na Inglaterra tem muitas minas. E eu acredito que a próxima temporada vai abordar muito isso, porque existe uma greve de mineiros na época do governo da Margaret Thatcher. E daí, tipo, há uma tragédia lá. Gente, isso é meio que spoiler, não sendo spoiler, porque isso é fato histórico. E se você tiver frescura, meu amor, assista a série, que a série tem a sua abordagem de falar. Eu vou falar sobre a luz dos fatos históricos. Então, eu acho a direção muito boa. Tipo, o início do episódio é muito bom, assim. As crianças na escola e tudo mais. E mostra, mais uma vez, essa cabo de guerra de poder que acaba, tipo, como tem um governo... Que por mais que até, tipo, o primeiro-ministro ele se diz monarquista, mesmo ele sendo trabalhista, mas do setor trabalhista existe muita gente que quer ter que seja feita a república. Então, tipo, acaba sendo um cabo de guerra, porque acontece uma tragédia na Inglaterra, e daí, tipo, fica aquele conflito entre quem culpar, se o governo, o partido ou a coroa, porque a coroa demorou a fazer alguma coisa, se não me engano, é o terceiro episódio.
Sim.
E daí também tem outro fato que é tipo, a rainha, como é que ela reage nas situações? Porque o protocolo seria ela emitir uma nota, mas aí, e até eu vi depois que tipo, a rainha, ela própria na vida real, disse que um dos maiores arrependimentos dela, quem não quiser spoiler, não ouve essa parte, pula nos 10 segundos. É que ela não... Por ela não ter reagido tão...
Mas tem isso no episódio.
Ah, é no episódio? Então foi no episódio. Não foi em alguma outra coisa. E ela, tipo, visita todos... Sempre visitou quanto pôde a região.
Ela mais visitou de todos... É. O reinado dela foi o local que ela mais visitou.
E acho que é uma parte muito interessante. O final também... Eu gosto dessas coisas, tipo... Baseado em fatos reais, mas... A liberdade de quem escreve, né? Tipo, o momento que tá o primeiro-ministro e ela... E ela fala que não conseguiu chorar... Ela não conseguiu chorar no parto... Ela não conseguiu chorar na morte da avó... Então, tipo... Você sabe que aquilo provavelmente é algo que é escutado... Na vida real... Mas que o roteirista chegou e disse... Eu vou criar uma cena a partir dessa base... E o primeiro-ministro fala... Olha, eu sou do Partido Trabalhista... Então eu tenho que fumar charuto... Eu tenho que comer isso... Mas assim, eu sou um burguês... Eu nunca trabalhei braçalmente... Eu gosto de comida boa e cara... Mas eu cumpro o meu papel político... E sim, você tem que cumprir... E ele até fala... Eu acho que é uma benção... E pode ser... Você pode considerar uma benção essa sua frieza... E aí eu acho bem bonito... O final que é tipo... Você espera que ela chore naquele final...
É... Eu não gosto dessa construção...
Eu acho que é meio clichê cafona... Demais.
Eu acho que é porque eles reforçam sempre essa coisa de que ah, ela não chora, ela
tem que,
não chora, ela não
é,
chora.
É, tipo, tem que humanizar ela em algum momento. Aí tem aquela humanização no final que é meio clichê assim, porque, tipo, poderia ser mais sutil, não é nada sutil aquele
isso,
final.
É, eu acho que poderia, tipo, ter uma menção ao fato dela que ela não consegue chorar.
Poderia, sei lá, a música e só ela de costas e acabar ali.
Isso,
porque você ia ficar.
Você ia imaginar,
será que ela tá chorando,
sim,
ou não?
Eu acho que seria mais. Apesar de que a direção e aqueles momentos,
e ela é muito foda,
belíssimo,
sim,
aquilo é incrível, mas assim, a construção daquela narrativa é extremamente clichê, mas eu concordo que eu acho que se fosse de costas e ali você imaginar se ela tá chorando ou não, seria um perfeito encerramento do episódio. Mas eu acho muito bom esse episódio mesmo. Eu acho que é muito, a série em si tem essas coisas, né, de que ela traz esses momentos da Elizabeth. Ela meio que glorifica sempre a Elizabeth, você percebe,
sim,
sempre que em todo episódio tem uma glorificação. Seja por ela mesma tomar decisões ou por ela ouvir decisões, conselhos de outras pessoas, e fazer sempre a decisão mais correta naquele momento. Então eu acho que é muito interessante isso, mas de um ponto de vista de binge watching, por exemplo, para quem está acompanhando, maratonando ali uma série, eu sinto que eu pessoalmente estou assistindo bem pouco, porque eu acho que soa muito tipo uma trama muito formulaica. É aquela coisa tipo, surgiu um problema.
Não, sim.
Aí vamos lá desenvolver o problema. Aí vamos. Ela vai discutir com alguém, ela descobre qual é o problema. Aí chega no impasse, aí depois é a resolução do problema. Então eu acho que tá muito formulaico nesse sentido. Eu acho que tem. É óbvio. A série tem pretensões de ter o quê? Pelo menos umas 8 temporadas, eu acho, não.
Eu acho que 7 ou 6. Porque tem a quarta que já tá filmando. Já
terminou de filmar a quarta.
Daí vai ter uma quinta.
Não, a sexta já é tipo...
Eu acho que é pra chegar...
Os anos 2000, eu acho.
Eu acho que essa série é pra chegar até o início dos 2000, no máximo, assim. Porque,
você
tipo...
Acha?
É porque vão querer botar algo muito próximo de hoje. Acho que eles não vão querer que a narrativa chegue muito próximo aos tempos atuais. E eu acho que a última grande cartaz da coroa foi o pós-morte da Elizabeth. Então, eu acho que pode ser que eles arrisquem
mostrar. A morte da Elizabeth.
Da Diana.
Amiga, Elizabeth não morreu.
Porque, assim, eu acho que pode até mostrar os príncipes William e Harry jovens.
É porque eu acho que tem muito desse fanatismo da Diana para os filhos. Foi carregar. Tanto que o casamento do príncipe William foi um evento.
Não, sim, mas é porque, tipo, fora isso...
Tem pouca coisa.
É, tipo, não tem... Realmente a coroa não tem hoje o sentido político. Tipo,
não,
por exemplo,
não.
Quando fala de Brexit, não tem, a coroa não tem muita influência sobre isso.
É, então, eu não sei o quanto eles têm intenção de falar, mas eu imagino que... Assim, é porque lá tem aqueles mini-escândalos, né?
Tipo, eu acho que tá confirmado pelo menos até a quinta.
É, não, é porque eu sei que lá tem aqueles mini-escândalos, né? Tipo, eu sei que
príncipe
tem um filho...
Enviado,
tem um filho da Elizabeth, eu acho que é o mais novo, que tava envolvido com um cara lá que era pedófilo, tipo, que era amigo de um pedófilo, uma coisa assim. Tem uns, que é umas mini-coisas lá que provavelmente isso daria um episódio que, tipo, não faria assim, tipo, era só um episódio, não ia mudar nada na vida de ninguém. Mas então, não sei se eles de fato vão se aproximar dos dias atuais, mas eu acredito que até os anos 2000 talvez eles vão. Então acho que tá, até a sexta de certeza, tá, acho que tá até confirmado na cabeça do Peter Morgan. Mas eu não sei se eles vão vir até agora, porque eu acho que o maior evento da coroa recente é o casamento do príncipe William. É, a não ser que de fato a Elizabeth morresse, e aí talvez eles investissem na temporada.
Tô passada. Mas...
Que agudo foi esse? Ela ficou chocada. Tipo, a mulher com 100 anos de idade, ela morre, não.
Amiga, ela vai enterrar o filho ainda pra não entregar a coroa.
Ela morre, inclusive, isso daria uma ótima temporada.
No mesmo dia.
Sim. Não, isso daria uma ótima temporada.
Field com o Charles? Com o filho?
Não, tipo, se ela falecesse, se o Charles renunciaria ou não. Porque, tipo, eu acho muito difícil o Charles assumir.
Mas então, tem a lenda de que ela não morre porque ela não quer entregar a coroa.
Exatamente. Isso daria uma
ótima. Mas eu acho que seria muito. Eu acho que seria simples, tipo, ela morrendo, ele vai assumir por um dia, mas aí ele vai dizer, olha, eu vou deixar o meu filho, é mais jovem, gente, abdico, ele é casado com a Camila, todo mundo detesta a Camila lá no Reino Unido, então tipo, todo mundo detesta esse casamento, ele não ia funcionar.
A Camila é a que...
É a prima que foi o motivo da separação.
Com a Diana, né?
Daí sim, mas enfim, pra finalizar, como eu evito, a gente não assistiu a temporada toda, né? Eu assisti até o quinto episódio. Basicamente, o resto da temporada vai ser essa. Até então, a temporada mostra muito esses conflitos, vai mostrar muito esses atritos entre ela e o Partido Trabalhista, que é o que está em poder. Inclusive, o quinto episódio fala muito sobre uma tentativa de golpe golpe contra o ministro e uma tentativa de revanche para ter república na Inglaterra. Então, tem todos uns BOs relacionados a isso. Tem muito essa questão do rompimento entre o poder ainda instaurado, que tem as velhas, não sei se oligarquias, mas tipo, a velha burguesia ligada à coroa, que ainda está no poder, com esses novos movimentos políticos que estão assumindo. Então eles querem um rompimento maior, tem alas que querem um rompimento maior. E o final dessa temporada, eu acho que tem um episódio interessante também, que é o quarto, que é a pataquada do documentário que eles tentam fazer.
Que é o que tem a mãe
é
do Philip. É.
Ai, nossa! A mãe do Philip, icônica, eu esqueci o nome da atriz.
Alice.
Mas...
Ah, não lembro o
nome. Alice, é a princesa Alice. É incrível a direção das partes dela, porque assim, o filme começa bem mostrando a pataquada, que foi um documentário que eles tentaram fazer em 69, porque tava se questionando, na época a Inglaterra tava em crise, e se questionava de tá gastando muito com esse pessoal aí.
Que foi causado, inclusive, pelo próprio Prince Philip, né? Que ele foi pra Nova York dar uma entrevista.
Uma entrevista, ele fala... Ele meio que foi o Eduardo Bolsonaro, né? Aí passamos muito perrengue no nosso palácio.
Tivemos que vender o iate, a gente tá muito desacostumado. Nós não podemos viver com essa economia, precisamos de mais e tal.
E daí os jornais britânicos começam a tacar pau. Na coroa, dizendo que eles gastam muito. E aí, a coroa não tem, tipo... Eu não sei lá o quanto a coroa teria poder pra, por exemplo, chamar o exército e coisas assim. Eu acho que isso realmente fica no executivo. Então, eles ficam todos cagados porque eles podem ser depostos, eles podem perder aquelas regalias. Então, o Philip pensa, vamos invadir a TV, as casas dos britânicos e mostrar que nós somos pessoas normais e que nós temos o nosso papel, para que eles digam, não, a gente paga imposto para eles, mas eles estão fazendo o seu papel. Sim. E daí tem até uma participação muito boa, que é a filha deles, que é a princesa Anne, que ela, tipo...
Como ela aparece mais, inclusive, mas eu não sei.
Ela, tipo, tem uma personalidade muito parecida com a do pai, assim... E daí o pai quer que ela assuma muito a questão de vamos unir a família e tudo mais. E nesse momento tem o caso da mãe do Philip, que ela foi diagnosticada como uma pessoa com problemas mentais, sendo que naquela época tratamento psiquiátrico, essas coisas, envolvia muita violência. Então ela própria até cita o Freud, que tinha métodos muito não ortodoxos, violentos, que tentou tratar ela, que ela foi tratada por Freud. E ela representa muito uma era de auge da realeza. Então ela é sobrinha de um czar russo, ela é neta da Rainha Vitória, né? Então ela se casou com o rei na época da Grécia, que é o pai do príncipe Philip, e eles foram depostos por uma revolução lá, e o Philip tem muito medo que isso aconteça com ele também na Inglaterra, que ele perca a mamata. E daí, como a mãe dele tinha esse problema, ela foi internada há muito tempo, e ele acabou perdendo contato, ficando com muito rancor dela, por nunca ter sido uma mãe, vamos dizer, convencional, sendo que a mãe dele, assim, ela devia provavelmente ter seus problemas, porém foi tudo agravado pela forma como ela foi tratada. Mas mesmo assim, ela meio que se tornou freira, ela abriu um convento para ajudar pessoas pobres, ela vendia os bens que ela tinha enquanto princesa, joias e tudo mais, para poder sustentar esse convento. Mas chega um momento que a Grécia sofre um golpe militar e ela tem que sair por questões de segurança. E ele não quer que ela vá morar lá, porque ele está justamente gravando esse documentário, mas aí a Elizabeth fala, não, ela é mãe do meu marido, ela é minha sogra e ela é vó do futuro rei. Ela vai sim voltar e morar com a gente. E aí ela retorna, o príncipe Filipe fica morrendo de medo, sendo que aí um jornalista no final desse episódio consegue uma entrevista com ela e ela fala tudo que ela passou. E eles meio que conseguem a redenção do episódio. É através dela, nesse caso.
Exato.
E daí também é um episódio muito interessante, porque foi um fato realmente essa questão do documentário e foi bastante criticado. E é muito interessante a conclusão final, que é não, as pessoas não querem saber, a graça realmente do povo britânico é muito engraçado, porque assim, acho que o brasileiro pode pensar, nossa, que povo retardado, rei e rainha, porque a gente realmente aqui não tem essa cultura. A gente teve império há muito tempo atrás e, assim, o povo brasileiro sempre foi fodido. Então a gente pode achar até isso, mas eu acho que faz parte até da própria soberba britânica eles saberem que eles têm uma coroa. E que aquela coroa é uma representação. Sim. Então, eles se veem, o melhor deles, eles se veem espelhados nessa coroa. Então, acho que não é nem uma submissão, é uma soberba bem britânica mesmo. Então, eles não queriam ver que eles eram normais. Foi até um tiro pela culata, porque eles pensaram, se eles são tão normais, por que a gente paga tão bem para eles fazerem isso? Então, a coroa deveria realmente manter aquele papel e ser mais ativa, é claro, mas sempre ser delimitado, que ali era uma realeza, que eles não eram regular people. Então, esse episódio é muito interessante também. O episódio que termina meio que essa essa turbulência política. E os outros 5 episódios provavelmente vão continuar mostrando isso. Vai mostrar a crise no casamento da Margaret, que é algo interessante. Mais uma vez eu falarei algo que está sob a luz dos fatos históricos, que é que a Margaret vai ser a primeira de, tipo, linhagem mesmo da coroa a ter uma separação, que é com esse marido, mas eu acho que só vai aparecer isso na próxima temporada. Então vai mostrar a crise no casamento dela, vai mostrar o Charles.
Só no último. Eu acho que o sexto, eu tava lendo inclusive isso agora, o sexto fala muito do Charles e quando ele virou príncipe de Gales, país de Gales. Aí depois eles vão falar um pouco sobre crise de meia-idade do Philip, que é mais um episódio pra falar sobre
brocha, Philip, brocha.
Sendo a pessoa. Aí depois eles falam sobre o Edward, que é quando ele falece em 1970, nos anos 70. E aí ele vai. Acho que é a primeira. Se não me engano, eu tava olhando aqui, parece que esse episódio ele fala muito sobre a primeira entrevista que eles dão publicamente depois do exílio. E aí depois da entrevista ele vem a falecer uns anos depois, e aí é a relação da coroa com isso e tal. E aí depois eles falam sobre o Charles com a Camila, a relação deles e o casamento arranjado dela. E no fim, o último episódio é o desmonte da Margaret com o Anthony. Acho que é esse o nome dele.
É, vai ser muito barraco, né? Porque...
é só essas babadas. Sim.
A Inglaterra vai continuar em momento de crise. Vem a Thatcher assumir. A Thatcher teve várias medidas de austeridade, porque ela era bem conservadora.
Sim.
Nesse ponto. Então vai ter muita crise política também. E aí vai desembocar nos anos 80, que é o momento do casamento do Charles com a Diana, que aí vai ser o outro grande babado que até
é
hoje...
que todo mundo tá esperando, né?
Eu amo aquele meme, como é? Do gato que... o gato morreu, não sei. Como é aquele meme que tem a Diana? A curiosidade matou o gato. É tipo a Diana com a rainha escrita embaixo, curiosidade. Existem essas teorias de conspiration, né? Que a coroa teria mandado... mata. Teria causado... o assassinato. Eu acho que diretamente, assim, né? Já falando a opinião minha, eu nem acredito que diretamente, mas eu acho que foi uma situação que a coroa realmente não gostava das atitudes da Diana, e a Diana se sentiu sufocada, e era a época dos tabloides, né? De ação bem...
sim,
de ações bem...
A Diana era... pra uma monarquia, a Diana era polêmica. Era, tipo, era tudo que, por exemplo, vamos supor, se você juntasse um pouco da Margaret com sendo o carisma, a beleza, o charme e toda uma desenvoltura
e posicionamento político muito bom.
É, uma desenvoltura política assim perfeita era o que a Diana era para aquela época. Coisas que a Elizabeth já não gostava na Margaret, então você imagine na sua futura sucessora, que provavelmente vai casar com seu filho, que vai lhe substituir. Então, assim,
Que vai ser rainha.
Então, assim, eu não duvido nada que isso tenha sido uma coisa planejada. Tipo, ela se livrou da Camila, que ela literalmente fez um casamento arranjado pra Camila não casar com o príncipe Charles. E aí ela disse, bem, já casei uma, a outra agora
tem
que
casar. A única coisa que eu não sei é porque, tipo... se realmente... Eu queria saber qual foi o bel da Camila. Se era porque eles eram primos mesmo.
Eu não sei se era...
porque antigamente isso, primo mas... tudo podia, né? Depois...
Antigamente eu acho que bem antes, né? Eu acho que nos anos 70, 80 já não era tão aceito assim.
Não, sim, mas...
eu não sei se é isso, mas eu acredito que talvez seja por causa desse motivo. Mas eu não... mas eu ainda não vi o episódio, então acho que é o 8º episódio ou o 9º. Aí já vou descobrir por que foi que ela não casou. Mas sim, gente, assistam, né? The Crown é uma série... a gente falou muito do que acontece, mas assim, acho que a gente não precisa comentar, mas é bem notório que a série tem uma qualidade impecável, assim, de direção, figurino, trilha sonora, é uma coisa assim, muito, muito, muito detalhosa, detalhada, é uma coisa muito detalhada,
muito mimosa,
tem, as atuações são muito boas, tem... e eu falo assim, que eu acho que mesmo que você não tenha uma afeição, ou que você não tenha muito contato com a monarquia, a série meio que te prende a isso, e você fica meio obcecado com aquele mundo. O pessoal faz muita piada, uma piada que eu vejo muito é tipo, são os precedentes das Kardashians, mas é uma coisa muito tipo nesse sentido, que assim, aquilo ali não muda em nada a sua vida, é uma realidade 100% diferente que ninguém aqui, né, viveu no nosso país, mas que você fica preso àquilo e você quer acompanhar. Até hoje as pessoas acompanham a monarquia britânica. Então é muito engraçado você acompanhar isso de forma tão, tão presente, tão visceral. E é bem bacana, porque a qualidade é alta. O Peter Morgan, como eu falei, ele é um aficionado. Enfim, ele é obcecado pela monarquia britânica. E então ele consegue fazer tudo com muito detalhe. Ele tem informações muito prestigiosas sobre coisas que às vezes até os jornais não tinham na época. E obviamente tem muita coisa imaginada, né? Até porque é uma série de ficção, então eles imaginam muito. Muitos dos diálogos do um a um ali, aquelas reuniões da Elizabeth com os primeiros ministros, é tudo muito imaginado. Eles não tem como ter aqueles relatos ali.
Então, momento do roteiro isso brilhar.
Então é muita coisa de roteiro, mas é muito interessante porque tem muito da vivência deles e querendo ou não, um pouco de história, né? É bacana você aprender um pouco de história sobre a Inglaterra. E tem um pouco de luxo também, né? Então, assim, você mistura um pouco de uma coisa com a outra. E acho bem bacana. Eu acho que é uma série que tem longevidade, pelo menos acho que tem história pra contar, então não falta. Eu acredito que em audiência deve dar muito bem e ganha prêmios. E com certeza a Olivia Colman vai ser indicada e provavelmente vai ganhar esse Emmy de drama. A Helena Bonham Carter com certeza será indicada também. Então vamos esperar para os prêmios do ano que vem, mas eu tô muito ansioso, inclusive ansioso também porque eu acho que a... Como é o nome da atriz que vai fazer? A Margaret Thatcher? A atriz que vai fazer a Margaret
Thatcher. É a de Arquivo X, esqueci o nome dela.
Posso te procurar aqui?
Ai, Deus, esqueci também o nome dela. Ela é maravilhosa. Puta que pariu. Gente, vocês estão aí pensando, eu sei o nome, gente, eles são muito burros. Na ponta da língua, esqueci.
Calma.
Vai chegar, calma. O Google tá carregando.
Gillian Anderson.
Isso, Gillian Anderson. Exatamente, essa mesma. Ela é maravilhosa. Ela fez Arquivo X, X-Files, ela fez American Gods. E ela tá. E ela tá em Sex Education, não é ela que tá em Sex Education? Ou eu tô confundindo com outra?
Ai, não sei.
Deixa eu ver, peraí.
Pode
eu
ser.
Não, ela tá em Sex
Education. Ela é a mãe.
Ai, que icônica.
Que ela faz a sex therapy, a terapeuta sexual. Então
nossa,
ela
vai ficar perfeita de Margaret Thatcher.
Ela é incrível. Eu acho ela já saiu umas fotos dela vestida, eu achei, tipo, perfeita. Então, assim, a próxima temporada também vai ser muito boa. A gente não terminou de assistir, mas eu com certeza darei.
Eu vou dar os
quatro sururus
também,
aí pra série.
Tá indo bem, então.
Acho que tá muito no caminho muito bom. Talvez continue nesse momento de procedural, de manter essa coisa meio formulaica, mas é uma coisa que eu falei pra um amigo meu quando assisti o primeiro episódio, tipo, gente, não aconteceu nada nesse primeiro episódio, mas parece um evento. Parece Sim. que você assistiu todo um evento, assim, da série.
Babado.
E tipo, você sai e fala, nossa, que episódio incrível. Mas não teve nada. Então, assim, eu acho que é muito bom, vale muito a pena. E se você puder tirar um tempinho pra assistir alguma coisa na Netflix, assista The Crown. São 10 episódios, acho que são 50 minutos pra uma hora o episódio, mas vale bem a pena.
Ai, amiga, porque já vai gastar em influencers com o outro.
Então, gente...
Tem alguma coisa britânica pra gente jogar como influencers?
Isso, aquela.
Recente?
Gente, eu vou indicar um pacote.
É
um influencice histórico. Existem, se você gosta de cinebiografias, nós temos a cinebiografia da rainha, que é The Queen, que é um filme com a Helen Mirren, que é a grande dama do teatro britânico. Todo mundo achava que ela ia fazer a Elizabeth nessa série, mas eu acho que ela tá meio que não quero fazer isso de novo. Ela tá fazendo, inclusive, Catarina Grande, numa série da Amazon Prime, se não tiver enganado, da HBO. Alguma coisa aí. E fala sobre o período já a rainha mais velha, e mostra até uma parte da treta com a Diana, não a treta em si, mas as consequências. Tem o discurso do rei, como eu já falei, que fala sobre o pai da Elizabeth, no momento que ele assume a coroa, que tem a Segunda Guerra, que ele tem que fazer os discursos e tudo mais. Que o Colin ganhou o Oscar e o filme ganhou também, não merecido, mas ganhou. E tem o filme também da Margaret Thatcher, que é o quarto Oscar da Meryl Streep, né? Que é a Dama de Ferro, não é isso? Que era como a Thatcher era reconhecida e mostra um pouco do governo dela, depois a velhice dela, a partir disso. Eu acho uma performance digna, sim. É, e eu acho que vale a pena assistir. Então você tem aí... Tem filme sobre a Diana, mas deixa pra lá, porque não foi filme aclamado, né? Foi esse, o da Diana é com a Naomi Watts, não é?
Naomi Watts, sim. Eu tava
mas
pensando
não
na Mary,
foi aclamado.
Não é.
Não, infelizmente. Naomi Watts.
Sim.
Então, porque eu lembro que também teve da Princesa Kelly. Não, Princesa
Kelly.
Não
lembro desse filme.
Que eu acho que é com a Nicole Kidman. Que ela flopa. Enfim, flopou. Enfim, assistam porque você entende um pouco mais. E são mais digestivos. Digeríveis.
Então, são mais digestivos. eles digerem. É,
então, puta do caralho.
Eu queria, já que Rodrigo também indicou coisas da monarquia, eu vou só falar que não é meu influencice, tá? Mas é só pra falar que existem dois documentários sobre os Windsors. Um é o que chama The Windsors, que é tipo... não é bem um documentário, é uma série, mas não é tão bem feita quanto The Crown, mas assim, se você quiser ver. Mas a outra é um documentário que é o The Royal House of Windsor, que eles pegam os episódios mais... importantes, no caso da monarquia, da britânica, e eles dividem em 6 capítulos, basicamente, contando com depoimentos e tal. É aquela coisa mais histórica mesmo, tipo History Channel e tal. Então, se você quiser assistir, tá no Netflix. Mas, aproveitando, eu queria falar da verdadeira rainha da Inglaterra, Divina de Campo. Mas não, então, eu queria falar agora sobre, como estamos no tema britânico, acabou de terminar, acho que tem 2 semanas, que terminou o RuPaul's Drag Race UK, a gente não falou sobre, não teve tanta coisa assim, mas é uma versão britânica do RuPaul's Drag Race, que vocês já conhecem, e foi bem interessante, porque é uma dinâmica completamente diferente, porque são queens britânicas, que têm uma cultura diferente, elas têm um estilo diferente, foi uma temporada bem mais curta, só com 10 queens, mas as 10 foram muito bem escolhidas, inclusive, eu achei bem legal. Teve um top 3 muito bem interessante, que eu acho muito um top 3 muito bem merecido, inclusive. E eu acho que a temporada teve momentos bons, teve highlights legais, teve alguns momentos meio ruins, mas no geral é uma temporada divertida. Acabou tem poucos tempos, já foi coroada, não, se você já viu spoiler, problema seu, mas a temporada vale a pena. Divina de Campo é maravilhosa, minha primeira favorita. Crystal é a minha segunda favorita. E queria dizer que é isso, assistam, tá, acho que deve estar em algum lugar da internet, vocês procurem aí, elas que lutem. Mas é isso, gente, esse é o meu influencice aí. E parabéns, queria agradecer.
Parabéns pra quem?
Parabéns pra Elizabeth, que tá viva até hoje. Eu queria agradecer a vocês por mais uma semana. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Esse episódio foi um pouquinho mais curto, mas a gente queria falar sobre The Crown, que acabou de surgir e provavelmente vai estar aí no Emmy, nas premiações. E então a gente tá adiantando uma pautazinha. E é isso, gente. Um beijo, até semana que vem. Em breve teremos o episódio 50, então temos coisas novas aí. Beijo,
acorda,
gente.
Acorda, menino.
Beijo, gente. Até semana que vem.
Kisses.